Alô, som. Alô, som.
2, 3, teste.
Som. Alô, som. 2. 1, 2, 3. 1, 2, teste. Som. Amém. Oh, sim. Deixa eu arrumar aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Então hoje é a... Está um pouco alto aqui. Lição 19. E o título da lição de hoje é Invocar o Nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Pronto, né? Isso aí, irmãos. Então, graças ao Senhor, nós invocamos, somos invocadores do nome do Senhor. E o que eu queria assim, compartilhar hoje com os irmãos é na verdade, por que devemos invocar? Né? Por que nós temos que invocar o nome do Senhor, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Então, sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, sobre invocar, os irmãos se lembram lá de Gênesis 4, né? Da descendência de Adão, um dos filhos de Adão, que é Sete, ele percebeu a fragilidade do homem e, inclusive, ele homenageou, né? Colocou o nome do filho dele de Enos, que os irmãos sabem o significado. Tem mais de um significado, na verdade, nós vamos ver. Que quer dizer fraco, frágil, mortal. Sabe qual que é outro significado do nome Enos? É incurável. Incurável. Né? Então, o homem, no caso ali Sete, ele percebeu que ele não tinha cura. E ele passou, então, a invocar, perceber essa necessidade. Por quê, irmãos? Sabe qual foi a pior consequência do pecado do homem? A pior consequência do pecado, né, lógico que a morte entrou, justamente a morte fez separação, né, Deus não pode coexistir, suportar o pecado. Mas o pior castigo do homem foi perder a presença de Deus, sem sombra de dúvidas. Né? Prova disso é Caim, não é? Caim matou o irmão dele e ele se tornou o quê? Errante, né? A Bíblia fala isso. E qual que é a conclusão quando o Senhor deu o julgamento, né, ali para Caim? Ele falou, eu não posso suportar esse castigo. Não tem nada pior do que perder a presença de Deus. Né? Então, quando o Sete ali colocou o nome, deu o nome a Enos, aquilo, na verdade, demonstrava já a profunda necessidade do homem, né, de cura. Porque Enos quer dizer incurável. Né? Antes do pecado, o homem só precisava da presença de Deus, né, se apresentar diante de Deus. Após o pecado, para ele ter a presença, antes ele precisava do quê? De cura, ser curado. Né? E o homem passou, então, a invocar o nome do Senhor. Lá no Antigo Testamento, nós sabemos que eles invocavam o nome de Jeová. Né? E sabe o que é curioso? Se vocês pegarem versículos, inclusive o que a gente leu ali em Salmo 50, a grande maioria dos versículos do Antigo Testamento que falam sobre invocar é numa situação de desespero. Né? Então, vocês podem ver lá no livro de Salmos, né, boa parte dos Salmos que foram escritos por Davi, é sempre numa situação desesperadora, né, que ele recorre, né, ao invocar. Porque, sabe, na verdade, irmãos, essa é a nossa situação. Né, é uma situação desesperadora, porque o homem é uma criatura incurável. Um nenezinho, quando nasce, né? Ele nasce ali chorando, né? Ele nasce chorando porque é muita coisa ali diferente, acredito, né? Muito estímulo, nasce com fome e barulho esquisito e não sabe, mas mal sabe ele, ou na verdade o bebê já sabe disso, né? Que a grande necessidade dele, o motivo de tudo isso daí é a falta de Deus. Olha só que coisa, né? A profunda necessidade do homem é Deus, né? E é por isso que nós invocamos, irmãos. Porque afastados da presença de Deus, somos doentes. Na verdade, nós somos doentes, somos incuráveis. Então, eu vou dar um exemplo desses versos do Antigo Testamento, do contexto em que invocavam a Jeová. Por exemplo, Salmos 18, 6, fala o seguinte: na minha angústia, invoquei o Senhor. Sempre assim, né? Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Salmos, ó, o capítulo 86, o verso 7. Fala o seguinte: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Né? Então, a nossa vida sem Deus é uma angústia. Né? Pode, eu não sei o jeito que os irmãos estão recebendo isso que eu estou falando, amém? Não é para... De certo modo, é para gerar, assim, um desespero em nós. Mas é para ver, irmãos, como realmente nós dependemos do Senhor. Né? O homem fora da presença de Deus é angustiado, é doente, é incurável, é insolúvel, não tem solução. Né? A nossa necessidade é Deus. Vocês já se depararam com alguma situação em que você só percebia o quanto precisava de algo, daquilo, a partir do momento que você encontra a solução? O que, eu estou querendo dizer? Né? Eu dei o exemplo do nenê quando nasce. Né? Vamos supor. Não estou falando exatamente ali do momento, mas uma criancinha, sei lá, de 2, 3 meses, às vezes ela está com sede. Né? Aí a mãe vai lá, no caso fome, né, e dá o leitinho para a criança. Ela sossega o facho. Né? Aquilo lá é a necessidade dela. Então ela chora, 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 mal, né, não consegue expressar direito. Só que a partir do momento em que é dada a solução, ela fala: nossa, isso aqui que eu precisava. O homem fica fazendo isso, irmãos, a vida inteira fora de Deus. E ele só sossega, ele só percebe isso no momento que ele encontra com Deus. Essa é verdade. Porque o homem é incorrigível, incurável. Né? Em Joel, o profeta, né, ele profetizou a respeito do invocar o nome do Senhor nos dias de hoje. Os irmãos, acho que estão familiarizados com esse versículo. Joel 2,32 fala o seguinte: e acontecerá, ele está falando, né, das coisas lá por vir, que ele nem chegou perto de viver, está falando dos dias atuais, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que dia que isso aqui se concretizou? No Pentecostes, né? Lá em Atos, eu acho que até vale a pena a gente ver, é o verso 12 de 4, né? Pedro que falou, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui, ó, já os versículos sobre invocar no Novo Testamento já estão mudando um pouco. Né? Embora na essência queira dizer a mesma coisa, já vou explicar para os irmãos. A maioria dos versículos que falam sobre invocar no Novo Testamento, o invocar sempre está vinculado à salvação, né? O que Joel falou? E acontecerá que todo aquele que invocar será salvo. Pedro falou a mesma coisa, né? E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, né? Vale a pena também a gente conferir lá em Romanos 10, agora que já é outro irmão falando, no caso, Paulo. Né? Vou começar do versículo 6. Né? Não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, o que que Paulo está falando aqui nesse contexto aqui é o seguinte, que a palavra hoje, no caso, o invocado no nome do Senhor, é muito acessível. Está na nossa boca. Sabe por quê, irmãos? Lá no Antigo Testamento, embora os profetas, Davi, clamassem a Jeová, o Espírito não tinha sido dado para eles. Eles dependiam da misericórdia de Deus. Se ele estava em pecado, e se não houvesse expiação pelo pecado, a morte de um animal, o invocar não teria valor para eles. Só que isso aqui no Novo Testamento é uma promessa. Por quê? Lá em João fala que o Espírito estará para sempre convosco. Não é verdade? Então, diante dessa promessa de Deus, quando nós invocamos Ele nesse contexto, hoje que nós vivemos do Espírito dado, Jesus, em Filipenses 2 fala, que é o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, sabe, irmãos, quando nós invocamos hoje, ó Senhor Jesus, Jesus não tem outra opção a não ser nos atender. Porque isso é uma promessa dEle. É uma promessa dEle. Eu queria... Tem tudo a ver com o que os irmãos compartilharam hoje cedo. Quando meu pai levantou e o Paulo complementou. O Paulo falou o seguinte, que muitas vezes numa situação de angústia, tem a impressão, ou parece que Deus não está com você, A gente vai ver uma passagem aqui, queria ler que os irmãos conhecem bem, gosto muito, inclusive, dessa passagem em Lucas 8, que é aquela passagem que o Senhor acalma uma tempestade. São poucos versículos, eu acho que vale a pena a gente ler, vou ler rapidamente aqui com os irmãos. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, Jesus disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Irmão, sabe qual que é o versículo mais importante dessa passagem? É o primeiro. Os irmãos vão entender. Aqui é uma situação de tempestade no sentido literal, de uma tribulação, Olha o que fala no versículo, no 22. Eu vou pegar o finalzinho aqui, Então Jesus entrou num barco em companhia de seus discípulos, e quem que falou? Foi ele. Ele falou o seguinte, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Vejam bem, foi uma ordem do Senhor Jesus e eles cruzarem o lago. E no meio dessa travessia do lago aconteceu uma tempestade. A conclusão, depois de tudo isso, a tempestade veio, eles invocaram, Mestre, Mestre. E o Senhor repreendeu, falou, onde está a vossa fé? Onde que foi dada a palavra de fé? No primeiro versículo. Por quê? A palavra de fé foi o seguinte, eu que mandei a gente cruzar o lago. Vocês estão entendendo? A palavra de fé foi dada aqui no primeiro. Não foi a atitude do discípulo, Senhor, eu estou indo atravessar o lago, vem comigo. Não. Quem determinou a travessia foi o próprio Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele falou, onde está a vossa fé? Eu que mandei você atravessar o lago. E ele, no meio da travessia, dentro de um barco, o caos, e Jesus está fazendo o quê? dormindo. Então, o que o Paulo compartilhou é muito o contrário disso que a gente pensa. No meio de uma situação de tribulação, Jesus nunca esteve tão perto de você, né? E ele está calmo, está quietinho. É muito precioso isso aqui, porque é significativa essa passagem, né? Primeiro, numa situação de tribulação, você está no meio do barco, dentro de um barco, que é a igreja. Então você não está passando por isso sozinho. Nós estamos sempre sustentados pela igreja. E segundo, nós cremos, eu creio que na nossa jornada, quem determinou a travessia é o Senhor, amém? Os irmãos concordam com isso? Então, irmãos, tudo que nós passamos, digamos, nós temos a bênção do Senhor. O Senhor está à nossa frente. Foi Ele que determinou. Por isso que Ele está dormindo e Ele está calmo. Ali no, dentro do barco. Né? Toda vez que aí Ele fala lá no final, né, onde está a vossa fé? Na luz da palavra, da Bíblia, toda vez que fala de fé, a fé está vinculada à palavra. Né? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Jesus queria que no meio dessa situação, eles se lembrassem das palavras que ele tinha dito até o momento, não é verdade? Porque assim, lógico, embora eles não tivessem a Bíblia, né, o Senhor deu muitas figuras, ensinou muitas coisas para eles. Eles já tinham dentro deles um bom depósito. Né? Lógico que foi reservado dentro deles por meio do ouvir todos os dias. Né? Eles acompanhavam o Senhor o tempo todo. Então o Senhor ficou meio desapontado com eles, pelo fato deles terem se desesperado e não lembrado das palavras que eles tinham feito. Sabe, irmãos, muitas vezes quando nós não nos lembramos bem da palavra, no meio de uma situação de adversidade e tribulação, tudo que nos resta é invocar. Por isso que eles clamaram o Senhor. Né? E o Senhor atendeu. Não é verdade? É. O Senhor repreendeu. Onde está a vossa fé? Por outro lado, ele também repreendeu o mar, por mar se acalmar. Ele queria que eles tivessem fé o suficiente para eles mesmos lidarem com a situação. Né? Diante da palavra, como eu acabei de comentar. Só que eles não conseguiram. E o que, que sobrou para eles? Invocar. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala que é o último recurso. Né? E o homem realmente invoca, como a gente viu, numa situação extrema de necessidade. Né? Então, os irmãos, vem como é significativo isso aqui, irmãos? Muito do contrário do que nós podemos pensar, é justamente no meio da situação de desespero que o Senhor está mais perto da gente. Né? É usado muito, né, aquele jargão, vamos dizer assim, a gente vê em mensagem, em mídia social, em rede, qualquer coisa, né? Deus não desiste de você. É verdade? E é verdade. A prova disso é tribulação. A prova disso é tribulação. Né? De que Deus desiste de você. Por quê, irmãos? Quando o homem ele tem qualquer oportunidade assim, de resolver o problema por ele mesmo, de autonomia, ele esquece de Deus automaticamente. Isso é da tua natureza, da minha. Né? E Deus é obrigado a colocar diante de nós, problemas, situações que são intransponíveis. Não tem o que você fazer, não sei recorrer. Você está entendendo? Então, toda vez que chega uma situação caótica, na frente, Deus sabe, ele vai ter que apelar, não vai ter jeito. Entendeu? E é verdade. Né? E a nossa vida é isso daí. Né? É de recorrer ao Senhor. Eu gosto muito de um versículo no Antigo Testamento, está lá em Eclesiastes, queria compartilhar isso com os irmãos. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eclesiastes, é o versículo, capítulo 3, verso 11, fala o seguinte. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, olha só. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha só, aqui fala que Deus criou todas as coisas e ele pôs a eternidade no coração do homem. Só que é uma coisa difícil de compreender porque o homem não entende o que é a eternidade. Não tem como entender porque nós somos finitos, né? Nós acabamos. Então não tem como entender algo que existia desde sempre. Você consegue, beleza, você consegue entender o que eu estou falando, mas você não alcança a profundidade disso. Você também não consegue entender algo que vai existir até o fim. E, mas, de alguma forma, ele colocou isso dentro de nós. Só que ele fala aqui que não foi dado a você entender isso. Olha só que coisa. Então, por isso que o homem fica todo o tempo tentando descobrir algo que ele não tem a resposta. Dado por Deus. Olha só que coisa. Né? Eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo é a... Como eu falei, é eternidade. Colocou a eternidade, mas o homem não consegue entender o que é eternidade. Vou dar um exemplo dentro desse contexto de dificuldade, de tribulação. Morte. É difícil entender morte, irmãos. Não entra na cabeça de uma pessoa. Né? É difícil. Né? Doença. Né? Por quê? Como eu acabei de comentar, são coisas que estão além da capacidade do homem resolver. Basicamente é isso. Né? Então, eu comentei com os irmãos que no Novo Testamento, o invocar do nome do Senhor sempre está vinculado com a salvação. Né? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira pergunta é, quem que precisa de salvação? É quem está lascado, né? Quem está perdido, né? Quem está condenado. Né? Dá para usar o exemplo do Paulo aqui. Ele trabalha no hospital, mexe com emergência, não é verdade? Uma pessoa lá passa mal. Eu também vejo isso aí toda hora. Né? Então, alguém teve uma parada da cardiorrespiratória no hospital. O que, que todo mundo que está ao redor faz? Grita. Médico, enfermeiro, sei lá, qualquer coisa. Né? Por quê? Está além, vocês entendem, irmãos? Dá? Capacidade da pessoa resolver aquela situação. Ela clama. O homem é assim. Né? Ele, dentro dele, isso que eu estou querendo dizer, existe uma necessidade de apelo, de clamor, alguma coisa. Né? Para essas situações, para coisinha fácil, a gente dá um jeitinho. Né? Mas e para o que não tem jeito? E para o que não tem jeito? Né? Igual eu estava falando para os irmãos, entender o conceito de morte é muito difícil. Né? Você não aceita nem a morte de uma criancinha, bem como quem perde. Né? O pai ou a mãe com 90, 100 anos de idade sente do mesmo jeito, irmãos. Parece que você nunca está pronto para isso. Por quê? Porque o homem não foi feito para morrer. Essa é a verdade. Né? Aconteceu um desastre muito grande que... não era para ter acontecido. Então, o conceito, né, da morte, de dor, tribulação, irmãos, é difícil para nós. Né? E o que é, vou até usar, é doido mesmo, é que Deus coloca essas coisas de forma proposital. Para você não dar jeitinho nas coisas. Para você ter que recorrer a Ele. Então, Ele colocou a eternidade dentro de nós. E eu queria concluir falando isso aqui. A única coisa que é eterna é Deus. Então, se Ele colocou a eternidade dentro de você, e Ele é a única coisa eterna que existe, e o homem tem essa... toda hora essa necessidade de querer encontrar, né, essas respostas, é realmente baseado na luz da palavra desse versículo, só Ele pode preencher esse vazio. Porque só Ele é eterno. Então você só vai encontrar essa resposta encontrando o Senhor. Irmãos, é por isso que nós invocamos. É por isso que nós invocamos. Né? Porque existe uma profunda necessidade do eterno dentro de você. Que só se satisfaz a partir do momento que Jesus entra, porque só Ele é eterno. Né? Ao contrário, você vai ficar a vida inteira vagueando, buscando por respostas que você não vai encontrar. Né? Isso não sou eu que estou falando, um versículo lá no Antigo Testamento, ó, já, o homem procurando, mais 4 mil anos já tinham falado isso daqui. Entendeu? Não vai encontrar a resposta. Né? Porque a resposta está em Deus. Né? Ó, Senhor Jesus, Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembrei aqui, outra situação, a gente foi recentemente para a praia, e outro exemplo disso daí. Estava passeando na areia lá, e um rapaz lá no meio do mar, assim, dando tchau, né? Ah, irmãos, acabou. Na verdade, na hora que a onda leva, pega, não tem outro recurso a não ser pedir ajuda, né? Aquele rapaz estava precisando de salvação, deu tudo certo, tá? Conseguiram resgatar o rapaz lá. Mas ele precisava de salvação, né? Nós, então, nós invocamos, irmãos, por causa disso daí. Você sabe que se você parar, você se afoga, né? No meio, em cima desse contexto, né, do versículo, do trecho que a gente acabou de ver em Lucas, da tempestade, né? Se nós não invocamos, não dependemos, não clamamos por salvação, afunda, né? Então, o Senhor está perto de nós, sabe, irmãos? Ele está descansando, ele está calmo dentro do barco. Não ache você que no meio de tribulação, no meio de uma situação negativa, que o Senhor está alheio e está longe, né? Muito pelo contrário. A palavra fala que é justamente nessa situação que ele está lá pertinho de nós, né? Ele quer, obviamente, que você exercite a sua fé, né? Só que a palavra também diz que podemos clamar pelo nome, né? E nessa hora a gente pode até falar: Senhor, perdão pela minha falta de fé, na verdade, diante dessa situação. E sabendo dessa nossa fraqueza, ele nos deu o seu nome. É que a gente pode clamar e encontrar um socorro, porque é uma promessa dele, irmãos, de que ele vai estar para sempre conosco, né? E nós, o nosso Deus, não é como os ídolos do Antigo Testamento, que são mortos, são surdos. Ele nos ouve, irmãos. Nós temos um Deus que é vivo. Então, se você clama, esse clamor entra nos ouvidos de Deus. E ele te escuta. E ele me ouve. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.
S120.